Olá, olá, pessoas da internet do dia, aqui é a Bia Granja.
Oi, eu sou a Rafa Lotto e esse é o YouPixCast da Sofrência. Com participação da audiência, no caso, da audiência de creators, influenciadores, criadores de conteúdo, como você quiser chamar, a gente pediu para eles mandarem um áudio para a gente contando do job mais bizarro que eles fizeram ou que deixaram de fazer. A gente sabe que essa história vive acontecendo, a gente escuta isso muito aí nos grupos, né, nos bastidores, mas a gente resolveu deixar aqui tudo registrado. E pelo que temos noção aqui, o negócio tá feio. Tem muita publi arrombada por aí. Tá difícil.
Mas, ó, calma. Antes de começar, acho que vale lembrar que a gente tá falando de um mercado em construção. Não tem um manual de boas práticas, não tem uma regulamentação própria, não tem muita formalidade. Muito dessas relações que são construídas entre as marcas e os creators. Obviamente, isso tem que mudar. E aqui na YouPix a gente tem uma missão linda, maravilhosa, de profissionalizar esse mercado, tanto do lado dos creators quanto das marcas, óbvio, porque o mercado é feito de todo mundo. E a gente vai combinar também, que a gente também ouve muita história bizarra das marcas envolvendo os influenciadores e tal. Talvez a gente faça um episódio só sobre isso, para ouvir o outro lado. Então, marcas, se vocês se sentirem injustiçadas, calma que poderemos fazer o outro lado. Mas acho que é isso, no mercado que é muito novo, a regra não está totalmente clara, a gente vai dar à luz aqui alguns casos de jobs que não podem mais acontecer, galera. Estamos em 2021, se você está ouvindo este áudio no futuro, ele foi gravado em 2021, tá? E para não dizer que a gente só vai fazer exposed aqui, né, dos áudios, etc, etc, além dos depoimentos que a gente recebeu, a gente vai dar dicas aqui de como fazer para evoluir e não cair mais nessas roubadas, né? Então, calma que vai ter um pouquinho de exposed, mas vai ter também como a gente evolui.
Sim, sim. Ó, eu ouvi todos os áudios, para a Bia vai ser tudo surpresa, e a gente vai comentar essas pérolas dessa vida louca de creator, então fica aí com a gente. Algumas pessoas se identificaram, outros não. As marcas, a gente ou vai fazer um pi, ou a gente não, eles já nem mandaram. Então, se você se identificou, assim, levemente, tá? É só, assim, né? Fica a dica aí de como a gente pode, né, fazer um negócio mais legal. Então, vou começar com aqui. Pega essa, Bia. Peraí.
Nossa, eu tô ansiosa, porque eu não ouvi nada, não tô sabendo de nada.
Vamos começar com a Stephanie.
Oiê, vou contar a minha história de job arrombado. Eu sou a Stephanie, do arroba Salateando. E a história é que uma agência entrou em contato comigo, me perguntando quanto eu cobraria para gravar um vídeo rapidinho sobre um tema relacionado ao meu perfil, para uma marca. E eu teria que ir até o local. Eles gravariam e editariam. E aí eu cobrei um valor X por isso. E aí, um dia antes da reunião com o cliente, uma reunião online, eu recebi um briefing que era para eu gravar com eles 20 reels, sendo que eu teria que escrever o roteiro, eu teria que levar figurino e o material para gravar os 20 reels.
Gente, 20 reels? A gente está sofrendo para fazer um reel e a pessoa quer 20 reels?
E é uma pegadinha, né? Tipo, olha, o job é esse, mas aí quando você vai, assim, 5 minutos antes de ver o cliente, surpresa! Não era só isso!
Gente, eu amo o conceito de vídeo rapidinho, né? Porque o cliente fala assim, não, é rapidinho, você faz um negócio aí, você faz um story aí, você faz um post aí, existe uma visão, assim, muito diminuída do que é um trabalho de um criador de conteúdo, né? Como se ele parisse Reels, assim, a Deus dará, e nossa, que loucura, né? O que eu diria, assim, sobre um job como esse, né? Primeiro que... Cara, tudo isso tem que ser negociado antes e estar em contrato, né? Todo o escopo do trabalho, tipo, você não... Meu, aqui na YouPix a gente não começa um trabalho se o contrato não tá assinado ou se, né, tá tudo claro qual que é a entrega, qual que é o cronograma, qual que é o prazo, etc, etc. Então, acho que desse lado, assim, é um job arrombado, né? Um publi arrombado, mas que veio dos dois lados aí essa necessidade de, né, de fechar, negociar, deixar o escopo claro, colocar isso em contrato. Quem aí está fazendo job sem contrato? Não pode.
É, tem um caso de contrato, que, inclusive, Bia, que me mandou, só que não mandou o áudio, contando assim que, como a empresa está recente no Brasil, não tem ninguém na empresa que pode assinar contrato. Tipo, a empresa está no Brasil e não tem ninguém, porque a única pessoa não mora no Brasil e, né, pandemia, cada um num canto, então eles não podem assinar contrato. Então, assim, ó, confia aí no que eu tô falando, troca aí 3 e-mails e tentando fechar job sem ter contrato na mão. É muito
não,
louco,
sim, mas... É muito louco, porque pra empresa poder atuar no Brasil, ela já tem que ter um representante legal no Brasil, ela tem que ter uma firma aberta, CNPJ, né? Então, algum representante legal tem, assim, a pessoa está na China, não pode assinar? Sim, mas existe o VertiSign, o CertiSign,
exato,
o DocuSign, né? A gente está num momento pandêmico, ninguém está assinando contratos presencialmente, né? Então, mas eu acho que até no Brasil existe uma validade de um e-mail registrado, e se você fosse brigar na justiça, você, né, ó, tá aqui, tá registrado, a pessoa mandou, então essas provas digitais hoje em dia elas servem, né? Mas eu nunca tinha ouvido isso, isso aí é uma pegadinha mesmo, né?
Não, e é muito, mesmo que fosse só um e-mail, também, quando tem um intermediário, aqui no caso era uma agência no meio, né, que quando ela também fica vendida para o cliente, porque parece que é ela que, sei lá, não recebeu o briefing direito, ou não viu, ou não sabia. Então, se ela tem algo registrado, ela pode, inclusive, dizer, olha, cara, cliente, desculpa aí, mas não foi bem isso que estava combinado, né, vamos lá, vamos recombinar essa história, tem que ter algum tipo de registro. Agora, é muito, assim, ou é... sei lá, uma pessoa que brifou e a outra que fez a reunião, sei lá, um telefone sem fio dentro da agência, mas é muito feio isso, né? Tipo, se foi feito intencionalmente. Quero acreditar que foi sem querer, né? Tipo, ah, passaram o briefing errado pra ela, mas se foi feito de verdade, muita sacanagem.
Essa empresa especificamente... Bom, acho que não é a mesma empresa que você tá falando, né? De que aqui não tinha como assinar o contrato e tal.
Isso, não,
é. Mas acho que tem sim muita má fé, Rafa, porque, cara, é um mercado novo, né? E como tem muita gente entrando, né? Porque basicamente, o que você precisa para ser hoje considerado influenciador nessa grande pastelaria que é o mercado de influência? Você tem uma conta no Instagram e você compra os seguidores e não sei o que, nananã. Então, assim, tem muito ainda, né? É um mercado muito gigantesco, com muitas pessoas entrando e, cara. Às vezes a pessoa também não sabe onde ela está se metendo, e muitas marcas sim usam isso para aproveitar, para, né, lucrar, vamos dizer assim. Tem uma visão muito oportunista assim, das marcas, né? Porque das marcas é assim, é a maior quantidade de entrega pela maior quantidade de dinheiro. Isso às vezes eu falo não no sentido de quando a marca quer passar a perna intencionalmente, como nesse caso talvez tenha sido, tipo, meu, contratou um vídeo e de repente você quer 20. Mas eu vejo também, assim, muita marca grande, sabe? Tipo, empresa global que tem suas mesas de compra, né? E estão negociando coisas assim, tipo, cara, cuja meta da pessoa da área de compras dessas empresas é baseada no quanto ela conseguiu tirar dos fornecedores de dinheiro, né? Então, às vezes, não tem uma coisa de má fé, mas tem uma estrutura das empresas que é meio cruel, assim. Mas talvez a gente já esteja falando de outras coisas, né?
Sim.
Mas, enfim, tem um pouco de tudo. Tem má fé e tem estruturas escrotas.
É verdade. Vamos pro próximo. Esse também é divertido.
Oi, tudo bem? Eu tenho algumas histórias, eu acabei de ver, né, os stories. Tem uma história de um recebido, que me pediram um endereço normal. Eu falei, ah, tudo bem, né, pode mandar. E aí, me pediram o endereço, me mandaram um contrato. Então, era um recebido com um contrato no qual tinha direito de uso de imagem do recebido, se eu postasse. E eu teria exclusividade de 3 meses para eu não mostrar o recebido ou mostrar o produto do mesmo segmento, gente. De graça. Como assim? Eu ia receber e eu ia ficar presa com eles. Eu achei muito estranho isso.
A gente reclamando que não tem contrato. Já manda o contrato, pronto.
Gente, que coisa mais bizarra e sem noção. A pessoa te manda um brinde, ela te manda um presente e pede exclusividade no segmento. Ó, pra quem, né, tá chegando, assim, não entende muito bem, assim, a marca, quando ela vai te contratar, ou seja, ela te dá dinheiro, né, cash, tal case, dólares, ela pode aí ter nessa negociação um contrato de exclusividade, que é o que quer dizer o quê? Que você não pode trabalhar com concorrentes, né, não pode citar, mencionar, respirar perto de concorrentes. Agora, quando você está dando um presente para a pessoa, você exige exclusividade. Tipo, exclusividade é uma negociação, meu, exige uma troca monetária, né? Assim, você compra a exclusividade da pessoa, né? Vamos dizer assim. E, cara, isso é muito louco, porque mostra muito onde o mercado tá com essa coisa dos recebidinhos, né, cara? Eu fico pensando que não, assim, os recebidinhos, eles precisam muito evoluir. Essa coisa do seeding, né, que as marcas fazem. Ah, vamos... E são duas coisas diferentes. O recebidinho, que é o brindezinho, que pode ser mais, uma coisa mais especial. Mas o seeding, que é basicamente mandar produto até não poder mais para a maior quantidade de influenciadores e influenciadoras possível, para que você consiga, nesse investimento baixo, conseguir um retorno alto de exposição sem comprar essa exposição, né? E, cara, isso tem muito que evoluir hoje em dia. Primeiro, porque a gente está falando de um rolê de consumo consciente, meu. Para que tanto, né? Tanto presente, para ter que tanta coisa? Tipo, eu acho que também, eu acho que recebidinho é legal, esse brinde é legal, você mandar coisa para casa da pessoa é legal, quando tem uma coisa mais exclusiva, uma coisa que é uma experiência mesmo, porque banalizou muito o recebidinho, né? Então, o recebidinho na cadeia alimentar, vamos dizer assim, da influência, é a escória, entendeu? Da relação com o influenciador quando é feito desse jeito. Então, assim, é o mínimo investimento, né, possível, é o MVP da marca, vamos dizer assim, é o mínimo comprometimento que ela tem com o mercado. E a menina quer exigir, a pessoa ainda quer exigir exclusividade, entendeu? Meu
Sim,
Deus do céu, eu
sim.
tô aqui, se vocês estivessem vendo, isso é um podcast, mas eu tô aqui com meus braços igual uma italiana. Que eu não sou, mas eu tô assim, ai meu Deus, isso é um absurdo, entendeu?
Inclusive, Bia, uma coisa que perguntam muito pra gente é como cobra, né, por exclusividade, quando é um job pago de verdade, né, não esse recebido surpresa, que é assim, se você, vamos supor que, sei lá, custe, você feche normalmente jobs com aquela categoria, 10 mil por mês, você normalmente tem de job daquela categoria. Se a marca quer exclusividade de 3 meses, então você tem que contar que durante 3 meses você não vai fechar outros jobs, portanto tem que, no mínimo, esses 10 mil que você fecharia contra a marca, você tem que cobrar como exclusividade para essa marca que não quer que você. Porque a exclusividade implica em você não poder ter outros trabalhos. Isso tem preço, né? O que a marca está falando, ela está te pagando para você não trabalhar para os outros. Isso tem preço, né? Então tem que cobrar. Agora, por um recebido, e eu não sei o que que era o recebido, né? Porque se fosse um carro, tudo bem, né? Mas o recebido deve ser, sei lá, um pacote de bolacha. Não é possível, né? Porque.
Mas aí não é o recebido, né? Você
Não
dá
é,
um carro e pede de
exato.
volta, é o emprestado, é
É uma
diferente.
pergunta.
É o emprestado, não é o recebido.
Agora, vamos evoluir nesse tema dos recebidos com a próxima mensagem. Você vai ver. Tem modalidades muito curiosas de recebido aqui nesse podcast.
Oi, Rafa, tudo bom? Eu tenho um causo que aconteceu recentemente. Me ligaram aqui, oh, eu sou fulano de tal, de uma assessoria de imprensa que atende só marcas grandes. E aqui eu estou representando uma marca multimilionária coreana. Muito legal. Falei, pô, da hora. Podemos te enviar um kit? Ah, mas o que que é? Não, posso falar o que é o kit, mas é muito legal, você vai gostar. Beleza. Uma semana depois, chega aqui em casa uma caixa. E aí o rapaz, na hora que me entrega, fala: olha só, daqui uma semana então a gente passa para retirar. Eu falei: para retirar? Falei: ué, que estranho. Aí eu ligo pro cara da assessoria. Ele: não, então a gente deixou aqui esse equipamento para você testar, para você postar se você quiser, com hashtag, todo esqueminha de sempre. E daqui uma semana a gente busca aí de volta. Então esse aqui eu não sei se é um job, quer dizer, não é um job porque não era pago, não é um recebido porque pediram de volta. Eu não sei o que é. Abraço!
Isso é um job, isso é um recebido, é o super-homem, é o avião, é o que é, o que está acontecendo, né?
Que não é recebido se ele tem que ser devolvido. Entendeu? Tipo,
Gente.
você tem o prazer de testar o meu produto e fazer propaganda dele de graça para todo mundo. E se você gostar muito dele, azar seu, porque eu vou pegar de volta. Gente.
Aí você vai lá e faz o quê? Você compra.
Só faltou mandar um cupom de desconto. Isso, assim, é quase igual fazer um test drive de um carro. Só que quando você faz test drive de um carro, você vai intencionalmente porque você quer testar para comprar o carro. Né? E aí,
Sim.
meu, e cara, essa mensagem do Bruno, eu também recebi de outras pessoas. E eu acho que foi uma onda aqui dessas últimas semanas que rolou dessa mesma marca, que sei qual é, porém não posso dizer. Todo mundo recebeu, assim, todo mundo, muita gente recebeu esse mesmo produto desse mesmo lugar, dessa mesma agência, que sei todos quem são,
Mas é produto
infelizmente.
eletrônico? Não, porque assim, ó, produto eletrônico, geralmente, o que as assessorias fazem é, ah, chegou esse celular novo, manda para as redações testam e devolvem, né? Agora, se é tratar o influenciador dessa forma, sem deixar clara essa relação, eu acho que não é errado você fazer esse empréstimo, vamos dizer assim, para testar, para conhecer em primeira mão, etc. Desde que esteja super claro que relação é essa que você está estabelecendo, né? Eu acho que é igual o caso do job pegadinha do primeiro áudio. Tipo, a gente está falando que é isso, né? A gente contratou um vídeo, você chega lá sem fazer 20 reels. Ah, a gente tá dizendo que a gente vai te dar um negócio aí, que você vai receber um negócio da sua casa. Depois a gente tá falando que vai receber de volta. E aí eu acho que esse tipo de, ó, pega, testa e devolve, vai, além de ter que estar claro a relação, também vai muito bem para quem são as pessoas que são autoridades dentro desse segmento, sabe? Então, assim, se a pessoa é do ramo da tecnologia, tipo, essa galera tá meio acostumada mesmo a pegar, devolver, testar, devolver, né? Agora, se você quer emular um comportamento, né, de assessoria de imprensa de veículos de tecnologia, sei lá, com outros tipos de creator, tipo, você está fazendo, executando influência de um jeito muito errado. Você está entendendo o que é essa influência de um jeito muito errado também, né?
Sim. E eu acho que o próximo áudio é um pouco disso também, que foi a evolução desse aí, do último que a gente ouviu.
Oi, pessoal. Meu nome é Nani Rodrigues. Eu sou arroba Nani Rodrigues no Instagram e eu vim contar a história de um job arrombado que apareceu para mim. Uma agência grande entrou em contato comigo via Instagram, me perguntando se eles poderiam me mandar um kit de uma marca de tecnologia, uma dessas bem grandes assim, e não me falaram o conteúdo, né? Como eu curto a marca, eu topei receber, já imaginando assim que seria um press kit, alguns brindezinhos, que são coisas assim que costuma mandar normalmente, eu não me incomodo, né? Daí que um dia antes de me enviarem, eles me pediram uma confirmação de horário, porque eles queriam entregar esse kit em mãos, eu deveria estar em casa para receber. Eu comecei a achar estranho, né? Mas aí eu imaginei que podia ser, sei lá, alguma coisa que perdesse, tipo uns picolés, alguma coisa assim, porque eu trabalho com gastronomia, então foi o que fez sentido na minha cabeça no momento. Daí que no dia seguinte, toca minha campainha e quem estava me esperando na porta era uma pessoa da agência mesmo, não era um entregador. Aí ele me entregou a caixa, me pediu para fazer uma foto minha segurando a caixa, eu de pijama, inclusive, e foi embora. E aí eu já estava achando tudo bem esquisito, né? Mas eu resolvi pagar para ver. Foi quando eu abri a caixa e quase caí para trás, porque dentro dela tinha um celular de mais de 10 mil reais ao preço dele de mercado no momento, com todos os acessórios e uns fones de última geração. Aí, além dele, tinha um kit com ingredientes para fazer um risoto e alguns cartõezinhos com tarefas. Nesses cartõezinhos, eles propunham essas tarefas de produção de conteúdo, eram 4 diferentes e quase todas elas eram em vídeo, se eu não estou enganada. Eles sugeriam que eu fizesse esse conteúdo com o aparelho e postasse nas minhas redes usando umas hashtags dessa ação. Então, uma das tarefas era cozinhar o risoto, que veio no kit, me filmar cozinhando e postar nas redes esse vídeo e uma foto, né, usando a hashtag do produto. A recompensa dessa tarefa era um risoto. Uma outra tarefa me sugeria testar uma função teleprompter, que já vem no aparelho, gravar um vídeo meu lendo um texto e postar nas minhas redes. E a recompensa para essa tarefa era um gift card para eu usar no YouTube Premium. As outras duas tarefas, elas também envolviam vídeos e postagens. Uma delas não tinha recompensa nenhuma, e a outra me prometeu uns créditos assim em um jogo online para usar no jogo, para comprar skin, essas coisas assim. Tava parecendo tudo muito maravilhoso, porque o celular era incrível, né? Mas agora vem o detalhe mais importante. Eu deveria devolver o celular e todos os acessórios em 2 semanas.
Falei que era a evolução daquele?
Gente, isso é muito arrombado. Mas é muito arrombado, era arrombado no nível, assim, que, meu, pensa, primeiro, tipo, você tá de pijama, imagina a pessoinha da agência, coitada, tô com dó da pessoa da agência, não, o estagiário.
Eu já fico aqui. Exato, assim, o coitado da agência deve ter pensado na ação, aprovou a ação, ainda tem que entregar o treco lá na casa,
gente,
da mulher.
Sabe aquele vídeo do Porta dos Fundos, da menina que abre a porta e estão filmando ela, tipo, ah, ok, assim, imagina a pessoa, né, a Nani, recebendo a pessoa de pijama, uma caixa, tirando uma foto. Gente, tô imaginando a cena, assim, é muito maravilhoso. Cara, pensa assim, né? Eu acho que no começo da internetosfera, vamos dizer assim, né? Quando nem existia Instagram, assim, os influenciadores eram os blogueiros, né? Que eles eram chamados de web celebridades. As marcas faziam muito nesse negócio de tarefa, de gincana. Elas gostavam muito de fazer isso. Lá em 2009. Né? Então, assim,
Direto do túnel do
direto do
tempo.
túnel do tempo, entendeu? Então, em 2009, essas gincanas, as pessoas se envolviam, etc., porque meio era o que tinha para hoje, né? A gente não tinha evoluído apenas 12 anos no mercado. E aí eu fiquei pensando naquela frase, né? Não existe almoço grátis. Nesse caso, o
É.
risoto, né? Tipo, olha, você está literalmente vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Gente, e é muita pretensão, né? Assim, da marca, da agência, porque alguém deve ter tido uma ideia genial, né? Diretor de criação na sala lá da agência, tipo, vamos fazer essa galera fazer tarefas para ganhar um risoto e uma assinatura do YouTube Premium que ninguém pediu, entendeu? E aí a coisa mais legal, que é o celular, tipo, a gente não vai fazer. E como se as pessoas quisessem fazer tarefas, né? E gravar vídeo, cara, e nem é estimulante o suficiente, né? Gente, eu não consigo entender, ou é muita cara de pau, ou é falta de noção, ou é. O que é o diagnóstico, assim?
Ah, eu acho que é um pouco de pretensão de que, nossa, tá todo mundo louco para fazer isso. Um pouco também de como tem influenciador em vários estágios, assim, e talvez a Nani, né, já seja uma pessoa que já ganha com job, tal, tal, tal. Para muito influenciador, o fato de ter sido notado para a marca já seria, nossa, que lindo, que maravilhoso, e aí é capaz de topar tudo isso porque bota lá no portfólio dele. Mas é o primeiro job que ele está fazendo, topa fazer isso porque é a primeira vez, é um jeito de mostrar o trabalho, tal, tal, tal. Mas não dá para viver disso, né? Eternamente a marca querer que as pessoas topem só pela visibilidade que isso causa. Mas
Sim,
é.
mas eu acho que tem uma coisa muito legal aqui para a gente falar, porque eu vejo que essa é uma discussão bem importante e recorrente no mercado, que assim, os creators mais estabelecidos e que entendem o seu valor, o que eles estão aportando num job ou num job disfarçado, num job pegadinha de marca, eles já não topam certas coisas, né? Eles já estão entrando nessa relação com marcas, entendendo que, cara, eles são negócios, né? Eles têm empresas e essas empresas têm custos. Eles sabem quais são esses custos, eles sabem quanto custa entregar qualquer coisa, e isso precisa ser remunerado de alguma forma. E aí, se você quer, né, ou se você tem uma empresa que custa pouco, né, mais barato ou mais caro, etc., aí você tem um preço maior ou menor, ok. Só que tem muita gente entrando, né, e é muito difícil fazer essa regulamentação, essa regulação, ou essa quase clusterização, porque, tipo, só no Instagram a gente tem mais de 9 milhões de influenciadores, né, no Brasil. Aí você tem mais o TikTok, mais o Twitter, mais o Facebook, mais o Twitch, mais o YouTube, né? Então a gente está falando aí talvez de um universo de tipo, sei lá, uns 15 milhões de creators, influenciadores no Brasil, considerando aí já os wannabe. Então assim, se a gente for muito assim, muito otimista, se a gente falar que 1% dessa base de fato é uma base. Deixa eu fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 1%. Se a gente for lá que tem 150 mil creators, então, né? 1%, que é um bom funil, que é super profissional, etc., etc., a gente ainda está falando de um monte de gente que não tem noção, não se vê como empresa, não sabe o que é isso, não sabe quanto custa, e que vê muito assim, esse tipo, que entende o negócio do conteúdo ou da influência como algo assim que eles vão ficar fazendo e um dia eles vão ser notados por uma marca, eles vão ganhar seus dinheiros de graça, né? Seus vão viver a vida sendo bancados pelas marcas. E essa não é a realidade. Eu estava ouvindo, estava há muito tempo ali no meu play para ouvir, eu não ouvia, o Além do Meme, do Chico Felitti, podcast, que é maravilhoso, né? E eu estava justamente ouvindo o episódio do Glitter, que foi uma febre, né, lá no começo da internet. E ele estava entrevistando as drag queens e as mulheres trans que participaram, né, do programa e tal. E, cara, tinha uma pessoa lá que basicamente uma das drags lá, enfim, tudo que ela faz hoje ainda, tipo, 20 anos depois do meme, é viver de coisas que as empresas dão para ela. Então, tipo, esse tênis eu ganhei. Isso aqui eu ganhei. Daí ela trabalha num outro lugar, tem o seu cabeleireiro lá, seu salão de beleza, e o resto é lucro, entendeu? Então tem de tudo nesse mercado, né? Vai ter
Sim.
gente que vai topar receber o risoto, vai topar o gift card, vai topar ganhar, né, vida no Candy Crush, sei lá qual que era o bônus.
Ah.
E vai ter gente que vai olhar essa porra e falar, cara, isso é muito arrombado, né? Eu acho que a pergunta que fica, e que eu acho que ela é uma pergunta que já acontecia lá nos primórdios da internet, né, quando os blogueiros eram as web celebridades, É tipo, cara, será que um dia a gente vai conseguir ter todo mundo na mesma régua, né? Eu acho que é impossível nivelar
não,
todo mundo, porque tem gente que não tá afim, e aí sempre vai ter um mercado que vai acontecer de uma forma discrepante. Para algumas pessoas isso é uma ofensa, a gente vai publicar aqui no nosso podcast chamando de publi arrombada. Para outras pessoas, tipo, tá lindo, é o que define, é o suficiente. São pessoas que às vezes, não sei, não têm o que comer e... De repente ganharam um risoto, sei lá, entendeu? Porque tem muito creator, muito, né, variado e diverso e com diferentes realidades. Nem todo mundo é uma pessoa rica que pode pagar seu próprio risoto. Então, sei lá, eu tô numa puta filosofia hoje. Mas, assim, eu acho que tem muito a se pensar também, sabe? Sobre esse tipo de...
Mas também tem o lance da marca, que se a marca compreende isso, que sim, para algumas pessoas isso vai ser um job arrombado, por que ela não procura as pessoas para quem isso vai ser muito legal? Porque isso é um trabalho possível de ser feito.
Mas como ela sabe isso? Esse que é o problema de clusterização e filtragem, que é muito falho no mercado. Como você sabe?
Eu acho que tem um lance de... As marcas querem sempre trabalhar com um creator novo e esquecem que elas podem se relacionar com gente que elas já sabem que consome a marca. Ali, no caso, é um celular. Ninguém... É diferente de, sei lá, uma marca de pasta de dente que você pode trocar toda hora. O celular, provavelmente, a pessoa tem e usa. E as marcas conhecem essas pessoas que têm e usam. Então, por que não você continua uma relação? Olha, você tem esse, vamos trocar pela versão nova? Vamos, né? E conta uma história. Mas parece que o tempo inteiro quer mostrar, quer trabalhar com um criador novo, quer descobrir todo mundo novo e que tudo certo faz parte. Mas que é sempre uma ação, assim, tipo, muito lacradora, maravilhosa, que, na verdade, talvez não construa o que ele precisa, que é, olha, eu tenho um celular novo, ele tem novas tecnologias. E talvez alguém que já fale disso, que goste disso, que já seja fã da marca, fosse receber isso de um jeito muito legal. Ou alguém que já faz review de produto, é que quer colocar uma mensagem numa boca que não fala disso, porque, por exemplo, meu, a Nani fala de gastronomia. Ele mandou ela filmar ela cozinhando, né? Então, tipo, eu quero colocar nesse contexto. Se eu quero colocar num contexto que você já não faz... Meu, vamos sentar, conversar e pagar pra isso? Se eu quero brifar isso tão... Então eu faço pagando. Agora, ah, eu quero alguém que vai ficar muito feliz com simplesmente testar? Procura a gente, perfis que já fazem isso. Sei lá, eu acho que é meio uma falha de planejamento, assim. É um conceito do planejamento que devia estar claro. Que é pra quem essas coisas... Que conversa eu quero ter com que tipo de criador de conteúdo? Depois eu vou procurar quem são. Mas não, parece que é meio assim, ah, procurei um monte de gente. E, cara, eles gastaram dinheiro, né? Porque, puta, pegaram uma caixa, mandaram o cara da agência, pagaram a agência pra criar a caixa, nananana. Se o celular custa 10 mil reais, pra marca deve custar 3. Talvez tivesse sido mais barato dar logo o celular pra pessoa sem botar esse monte de dimensão aí.
Um erro estratégico de planejamento fodido, total.
É... Mas sei lá, né? Bom, é fácil também ser juiz do replay. Nós estamos aquecendo o juiz do replay.
Tem mais jobs arrombados de recebidozinhos?
Tem. Já que a gente falou assim que o recebido devolvido, agora eu vou falar de um recebido que não precisou devolver. Porém...
Fala aí, o Pix, eu sou o Gus. E a minha história não é de publi, é de recebidinho / press kit. Uma empresa grande de... produtos de limpeza, eu estava fazendo publi para outra empresa grande de produtos de limpeza, gostou do conteúdo que eu estava fazendo e falou assim, ah, vou te mandar um press kit, me manda seu endereço que a gente vai te mandar um kit, não sei o quê, e fez toda aquela propaganda. E aí eu mandei minhas informações e meus dados, e aí eles me mandaram um detergente, tipo, sem... nenhuma informação, sem nada, e mandaram assim, bizarro, sabe, mandaram num papel pardo, não era, enfim, bizarro demais, e aí eu fiquei me perguntando qual que era a imagem que a empresa queria me passar no momento em que eu postasse aquilo ali de alguma forma para os seguidores, enfim, a coragem da marca, né.
Eu tô pensando, chega uma sacolinha do Carrefour, assim, que seu detergente foi comprado no mercado na hora, né? Pior que eu já vi isso acontecendo, cara, porque, tipo, a agência não tinha, era mais difícil a agência, tipo, receber o produto da fábrica do cliente do que ela simplesmente ir lá comprar no mercado, pegar uma nota fiscal e pedir um reembolso. Gente, que coisa maravilhosa.
Só faltou ter sido o Rappi que entregou, né? Tipo, a pessoa da gente foi lá, comprou no Rappi e mandou entregar. Mas, assim, olha, eu acho que tem tanta coisa errada aí que eu não sei. começa pela marca que fala assim, vou mapear influenciadores. Quem eu vou mapear? Quem já está trabalhando com a concorrência. Porque aí pra quê, né, ter trabalho? Vou lá, pego do concorrente e vou lá tentar converter ele pro meu lado. Porque provavelmente pro concorrente ele estava ganhando, né, em dinheiros. Então vou fazer uma coisa muito maravilhosa pra convencer ele de que eu sou melhor que o concorrente. Vou mandar um detergente solto no saco de pão pra ele. Tipo...
Não, assim, vou arrasar, né? Tô arrasando,
vou arrasar.
Né, com a concorrência. Eu vou ser a concorrência mais afrontosa. Eu vou mandar um saquinho. Ai, gente. Que maravilhosa essa história. Você faz o que com isso, né? Que você tá me chamando pra fazer o que aqui, né? Né, marca?
Ah, você põe lá no seu estoque e lava a louça depois, um dia, quando acabar seu detergente. E aí, acabou, é isso.
Gente,
né? Tipo, obrigado, então. Contribuiu pra compra do mês. Ponto.
Deter, gente, temos que deter essa gente. Meu, mas é engraçado essa coisa da concorrência, né? Uma vez, faz muito tempo, assim, num dos UPIC Summits, deve fazer uns 5 anos, sei lá, a Marisa Santina, que é mãe da Nina Secrets e tal, e da Fabi, ela contou uma história sobre como ela começou a fazer publi, como ela conseguiu ser notada pelas marcas, que é uma história que beira aí o limite da ética, mas ela falou assim, cara, eu sei que as marcas monitoram os concorrentes. E aí o que ela começou a fazer foi que ela fazia uma foto e, sei lá, na casa dela, na piscina, tomando uma cerveja, uma água de coco, sei lá o quê. Aí ela marcava a hashtag publi nessa, né, nessa foto, mesmo não sendo, só que ninguém sabia de qual marca ela estava falando, enfim. Então era meio aleatório. E aí ela começou a receber ligações dos concorrentes das coisas que apareciam na foto, que eram, tipo, várias coisas. Ah, então, eu quero que você faça pra mim, como você fez pro meu concorrente, não sei o quê. E assim ela começou a fazer, ela foi notada pois pelas marcas. É muito louca essa história, né?
Não, e pensa, se tem 9 milhões de influenciadores, por que, que você precisa pegar o do concorrente, senhor? Até a Marisa, eu entendo que ela também, ela começou sendo, sei lá, a influenciadora madura quando tinha poucos. Né? Então ela poucas marcas poderiam falar com uma influenciadora que tivesse bastante seguidores e que fosse mais velha. Mas não é o caso mais hoje, né? E pelo amor. Começar pela concorrência é tipo, bota loser, assim, né? Na cara. Então vou ali atrás do quem já tô com tantos pra fazer, vou fazer com quem já tá.
Não, gente, olha, se você precisa entender como fazer um mapeamento estratégico, bonito, gostoso. Se inscreve no INPE, nosso curso, aí o pix.com.br/IMP, tá? Então já vou deixar meu momento arrasta pra cima, porque assim, tudo isso que está acontecendo aqui pode ser evitado com uma belíssima estratégia de influência. Vamos Sim. pro próximo áudio.
Vamos para esse maravilhoso, esse é do Vitor, que ele é agente de creator, ele não é o creator, tá? Ele vai contar uma historinha.
Uma vez uma marca grande de calçados... de um orçamento de uma criadora que tem 65 mil seguidores mais ou menos no Instagram. E depois que a gente enviou o orçamento, a marca devolveu com a seguinte informação, que eles não estavam interessados em pagar a publicidade dela, porque o Instagram da marca tem em média 400 mil visualizações nos posts. Seria muito mais interessante para a criadora fazer o conteúdo para a marca postar no Instagram deles, porque ia dar muito mais relevância para a criadora, ia dar muito mais autoridade para a criadora, e ainda assim ela ia poder ganhar seguidores com a marca. Então a proposta era: faz o conteúdo exclusivo para mim, eu te reposto e te dou seguidores.
Gente!
Essa foi a proposta da marca para publicidade. Que era uma publicidade que depois virou um branded content para a marca, para dar relevância para o criador.
É tipo assim...
Gente, isso é muito arrombado.
Não tem nem o que explicar.
É o famoso porque... trocar de trabalho por visibilidade, né?
Sim.
Tipo, já faz tempo que isso, né, já não é de botão, né?
Não, é como se fosse assim, ó, você chama a produtora... Uma produtora, tá? E pede um comercial pra TV. Aí você fala pra ela que ela vai escrever lá no final do comercial que foi a produtora X que fez, aí vai aparecer na Globo. E sim, e os custos que a produtora teve? Porque assim, o que ela tá falando é, faz um conteúdo de graça pra eu postar na minha página, no meu Instagram. É isso. Que ela poderia contratar de uma agência, de uma produtora, ela fala, bom, vou lá na criadora de conteúdo que, né, ela deve estar querendo muito aparecer aqui na minha página, porque tenho 400 mil visualizações. Cara, é de uma cara de pau, assim...
Não, uma falta de noção, né? E nem ofereceu, bom, é que a gente ouviu o nome da marca, é uma marca gigantesca, tá? Vocês só ouviram o Pi. Mas assim, é uma marca enorme que não se dignifica a tirar o escorpião do bolso para remunerar um trabalho. E eu acho que é muito importante, né? Essa... A gente entender, tipo, a gente... Vai lá, cola na Globo e vê se você pode fazer uma veiculação na Globo e pagar, né, depois pelo sucesso, pela conversão, não sei o que. Tem tanta forma errada de entender o que é o trabalho do criador, do influenciador, né? Gente, eu não sei nem o que dizer.
É, eu gosto de uma coisa... Você falou uma coisa várias vezes no Boost, né? Que se você fez um conteúdo e postou, ainda que tenha zero views, a marca já está te devendo o custo da produção, que é aprender a cobrar. Você cobra pela visibilidade, mas você cobra pela produção. E a produção envolve suas horas,
criação.
Envolve, sei lá, eventualmente se você comprou alguma coisa, o equipamento que você usou, a hora do roteiro, a hora da criação, a hora da edição, que puta, dá um puta trampo. Então, criar conteúdo é um trabalho. E que tudo bem se a marca entender que o conteúdo dela deva ser criado por criadores de conteúdo, e que inclusive eu acho que em muitos casos vai ser muito mais barato do que contratar uma
produtora.
E muito
mais legal.
E vai ser muito mais autêntico e mais legal. Inclusive a gente tem um cliente de sapato, que não é esse aí que apareceu no Pi, que faz isso de um jeito muito legal. Então ela contrata criadoras de conteúdo pequenininhas, então, porque assim, a visibilidade não vai fazer diferença, mas elas produzem o conteúdo para a marca postar, só que elas pagam, né? Então é um trabalho justo, você está trocando horas de trabalho por um valor que elas, né, cada uma entendeu qual era ali o valor que ela queria cobrar, mas pô, de graça
ou nem para dar, né, visibilidade a uns produtos.
É,
meia dúzia de sapatos.
Não. Ah, senhor. Mas vamos lá, tem mais um aqui desses trabalhos não remunerados.
Oi, meninas, tudo bem? Então, a minha proposta de job arrombado foi o seguinte. Uma marca tinha me chamado para fazer um vídeo para o canal do YouTube deles. E é importante pontuar que essa primeira proposta foi antes de eu fazer o Boost. Foi, tipo, umas semanas antes do Boost começar. E a proposta era o seguinte. Eu iria até o escritório deles. Eles têm o cenário, eles têm a maquiagem. Eles iam fazer toda a captação, iam editar e iam subir. E na mesma época, eu estava pensando em criar um canal no YouTube. Como eu nunca tive contato, assim, de criar conteúdo para a plataforma, eu achei que seria uma boa forma, sei lá, de ser vista, de entender como funciona ali, de aparecer no YouTube a primeira vez, porque o canal da marca é muito grande. E aí eu topei, falei, tá bom, esse primeiro job aí, essa primeira proposta, eu não ia receber nada, só uma caixa com os produtos. Aí eu calculei, e aí na época, como eu ainda não tinha feito o Boost, eu achava que seria um bom negócio. Eu falei, tá bom, vou gravar, eu não vou ter trabalho com nada, só de ir até o escritório e pronto. Eu fui, gravei no dia, eles tinham me passado um briefing antes do que seria. A gente conseguiu captar tudo assim muito rápido, porque deu muito certo, gostaram. Beleza. Passou assim uma semana, ela tinha ficado de me enviar a caixa com os produtos, aí ela pega e me manda uma mensagem no WhatsApp, a menina da marca, porque ela queria que eu fizesse um vídeo para o TikTok deles. E aí eu falei, tá, mas qual a proposta? Ela, vou te mandar o roteiro. E aí o roteiro, gente, era um vídeo de décadas. Eu tinha que fazer 6 maquiagens. Era tipo, ó, dos anos 50 aos anos 2000. E não eram só as maquiagens. Tinha toda a produção de cabelo, toda a produção do cenário, toda a produção da música. E esse vídeo do TikTok, eu ia ter que captar e fazer absolutamente tudo. E ela me mandou essa mensagem na quinta-feira. Ia vir um final de semana e ela queria que eu entregasse o vídeo para eles pronto na terça, porque eles iam postar na quarta. Ela me mandou o roteiro, me mandou os vídeos de referências, mas assim, era um trabalhão, um negócio assim absurdo. Aí ela falou que seria na parceria, que não sei o quê, e eu entrei no TikTok deles, o TikTok deles abandonado. Essa segunda proposta, ela veio no meio do Boost. Eu estava no meio do Boost quando veio essa proposta. E aí eu fiquei, não, gente, como assim? Ela quer que eu faça esse vídeo, são 6 maquiagens de graça. Aí eu já comecei a chorar de ódio, porque eu lembro que a Bia comentou numa aula do Boost, ela falou, ah, uma vez que você faz de graça, eles vão querer sempre fazer de graça. E aquilo só ficava rodando na minha cabeça, eu chorando no ódio ali. Falei, não, gente, não é possível que isso aconteceu. logo em seguida, eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, então, fulana, é o seguinte, esse tipo de vídeo é uma super produção, eu vou ficar colhaçada no final do dia, eu vou com certeza demorar o dia inteiro para produzir, mas depois uma boa parte para editar. Então, assim, é muito trabalhoso. Eu queria saber se a gente podia negociar um cachê, negociar alguma coisa, porque, para mim, é extremamente inviável fazer esse tipo de vídeo somente na parceria. Ela visualizou, nunca me respondeu. A caixa que ela ia me mandar do primeiro vídeo que eu fiz lá para eles no YouTube, nunca recebi essa caixa. E foi isso. Essa é a minha super proposta de job arrombado. E depois eu descobri que essa marca já fez isso com várias pessoas. Que eles são, assim, arrombados mesmo.
Gente, eu tô chocada! Pensa. Tadinha,
é muita cara de
chorando
pau.
De raiva, meu Deus. Dó. Oh, mas isso aí, cara, isso aí devia ser denunciado. Essa marca, a gente devia fazer um expose daquelas que já quer ver sangue. Não, porque assim, se é uma marca que faz isso, né, sempre, com todas as creators, tipo, né, a gente precisa fazer essa informação se espalhar, né, porque acho que é muito tóxico, no mínimo, pra esse mercado.
E aí?
Sabe o que eu tava pensando, assim, que a gente precisa ter momentos, eu pensei em a gente fazer um post lá no nosso Instagram, chamar todo mundo, toda a comunidade, atenção, atenção, creators, que é um post que é assim, começa assim, querida marca, é o seguinte, aí pronto, a gente despeja, assim, porque eu fiquei ouvindo essa pessoa falar, né, ela falou, ó, é o seguinte, então, querido, é o seguinte, deixa eu esclarecer aqui pra você algumas coisas, ó, já vamos deixar engatado, vamos convidar todo mundo, assim, querida marca, é o seguinte.
É o seguinte. Quando esse episódio for pro ar, a gente já põe esse post. E assim, vamos. Vai ser o chororô geral, mas acho que é isso. Tudo bem, é, né, resultado de um mercado que tá ainda em construção. A gente tá trocando pneu com o carro andando, tal, tal, tal. Mas, cara, esse tipo de pedido você não faz pra ninguém no mercado. Assim, nenhum tipo de fornecedor que você tenha. Você tem esse nível de cara de pau de pedir coisas assim. Nem a agência, que eu acho que a agência é muitas vezes super explorada pela marca, a agência, às vezes, o cliente não tem coragem de pedir essas coisas pra agência. Mas a agência pede, sei lá.
Então, cara,
eu pelo menos como
então,
agência.
Não, mas aí que tá. É isso que. É nesse ponto que você falou que eu acho que é muito importante. Porque as agências colocam o influenciador como uma ferramenta lá dentro do mix de marketing que eles têm. Quer dizer que muitas vezes eles estão tratando esse influenciador como eles tratam outros fornecedores. E vamos combinar que a relação de agências, barra produtoras e seus clientes, tipo, é muito ruim. É muito, muito, muito. Tipo, é uma puta exploração. Tipo, sempre você tem que entubar várias coisas que não estavam combinadas. Enfim, eu acho que vem muito desse lugar assim, ah, mas você pode editar mais isso aqui? Ah, mas agora vai ter que fazer não sei o quê. Ah, você pode refazer isso? Vem de uma relação do mercado de comunicação que é muito difícil e tá em xeque, assim. Eu acho que tem marcas melhores, marcas piores, mas eu acho que esse conforto dessa marca, né, ela se sente confortável para agir, assim, com várias influenciadoras, né, várias pessoas do mercado, como se não fosse uma questão, né, e os outros jobs arrumados que a gente ouviu aqui é muito isso, tipo, cara, eu vou fazer o meu mínimo, e você tem que fazer tudo, e eu tenho poder, né, nessa relação, eu tenho controle, e faça o que eu quero. Eu acho que a gente precisa desconstruir aqui, você, creator, que está nos escutando agora, cara, vocês não podem ser reféns de marca. Marca não é a única forma de monetizar o que vocês fazem, o trabalho de vocês. Vocês têm que parar de colocar o conteúdo no ar e esperar alguém pagar e começar a desenvolver modelos de negócios que independem disso. Porque se vocês não têm outras entradas de dinheiro, qualquer merda de recebidinho arrombado que vem, vocês estão aí, ui, ai, ui. Não posso recusar. A gente teve várias pessoas que, ah, eu quero mandar áudio, eu quero fazer denúncias, mas eu tenho medo de nunca mais ser chamado, de não ser considerado. E muitos creators também falam assim, ah, eu não sou nem considerado, nem cheguei ainda no momento de ter um job arrombado, né? Então, assim, cara, 2021, meu, tem tanta forma, tipo, o mercado, né, a economia do creator tá se diversificando tanto, tem tanta empresa que vem aí trazendo outros modelos, né, de monetização. Tipo, tira da marca esse poder, né, de controlar essa relação, cara. Sai dessa, bicho.
Não. E maravilhoso você ter falado isso, porque eu ia emendar justamente com a história da própria Carol, que ela fez o boost de fevereiro. E eu que fiz, eu estava na mentoria dela. E aí a gente estava falando justamente sobre outras maneiras de remuneração, né? Ainda mais num segmento de beleza, que é, tem muita gente, tal, tal, tal. E aí a gente falou, começou a desenhar para ela um plano de afiliado, em que ela pudesse, já que ela dá dica de produto o tempo inteiro na página dela, que ela pudesse começar a ser remunerada por isso. Aí ela se cadastrou no Reward Style. E ela me mandou uma mensagem, isso foi em fevereiro, ela me mandou uma mensagem em maio. Rafa, queria te contar que eu comecei a fazer, mudei minha estratégia, comecei a fazer conteúdo para ganhar com uma grana de afiliados da Reward Style. Fiz um monte de coisa legal, as marcas começaram a ver que eu dava resultado de vendas e as marcas, uma marca gringa, viu que ela vendia bem e chamou ela para um job pago, baseado no retorno que ela já tem de grana, de retorno de vendas que ela tem na plataforma. Então, assim, é muito maravilhoso, porque no limite ela não precisa mais de marcas, porque ela está fazendo o business dela, ganhando comissão pelo que ela indica. E aí a marca não tem nenhum poder nisso. Ela indica o que ela acredita, o que ela quer falar, e ganha dinheiro por isso de um jeito independente. E foi exatamente a história desta mesma Carol, que estava chorando lá que a marca explorou o trabalho dela, e agora ela provavelmente tem uma fonte de renda alternativa.
Ah, maravilhoso, porque, né, quem incrível. É de verdade sabe quem é de mentira. Então, sai dessa, sai dessa.
Foge! Ó, tem mais dois áudios, depois a gente para de falar mal do povo aqui. Peraí.
Não, vocês... Bom,
vamos lá. Simone.
Oi, gente. Olha, cada absurdo que a gente recebe, que muitas vezes eu nem dou o trabalho de responder, porque eu falo, ah, não é possível que a pessoa tirou um tempo para mandar um e-mail desse. Eu falo, não vale meu tempo, né? Ontem mesmo chegou aqui em casa sorvete de palito. Sorvete de palito, 4 sorvetes. Não me veio uma carta, o motoboy chegou, interfonou. Eu não sei do que se trata. 4 sorvetes, gente. 4 sorvetes que custam, tipo, R$2. Né? Sem uma carta, sem uma explicação. Eu dei os sorvetes pro meu filho tomar. Toma, filho. Acabou, né? Eu acho que não faz sentido nenhum. Mas o mais bizarro dessas, de tudo isso que surge, é uma dessas campanhas, 10 entregas, gente. Olha que absurdo, 10 entregas. Rios, combos de stories infinitos por R$1.000. Gente, imagine o tempo que a pessoa leva, o criador de conteúdo leva para ir até a loja, produzir looks, né? Que nesse caso era uma loja de departamento, produzindo looks, o tempo que ela leva para produzir 10 conteúdos, conteúdo de edição, o tempo que ela leva para editar, para fazer legenda, para fazer tudo isso por R$1.000, gente, não sairia nem R$100 por produção de conteúdo, cara. É muito bizarro, assim, sabe? Como as pessoas tratam a produção de conteúdo, o criador de conteúdo, como se não fosse trabalho, né? Como se o nosso tempo não fosse valioso, como o nosso trabalho não fosse valioso, como nossa criatividade não fosse valiosa. Isso é muito triste. E tem também uma outra marca de produtos de limpeza de casa, que eu trabalho muito com isso. Gente, e eles falam aqui, que eu até mandei, eles falam assim, e você receberá um kit exclusivo para experimentar o produto e diluir junto com duas coisas que o brasileiro mais ama, roupa limpa mais economia. Tipo, eles falando pra você, e você terá a oportunidade de contar para os seus seguidores essa novidade em primeira mão. E seu conteúdo poderá ser repostado pela marca no perfil do Instagram dela, dando todos os créditos a você, é claro. Gente, olha que oportunidade incrível para você, criador de conteúdo. Você não pode perder essa. Gente, é bizarro. Criadores de conteúdo, foge que é cilada, Brasil. Beijo, gente. Foge, gente. Um dia nós seremos valorizados. Beijo, gente. Amo vocês.
Gente, que história maravilhosa. Você vai bater uma roupa, vai bater uma máquina, uma roupa na máquina, ficar lá com a barriga no tanque. Uma coisa revolucionária que é o quê? Lavar roupa. Gente, isso é muito maravilhoso. Mas posso falar, eu também já recebi uns brindes recebidos aleatórios, assim. Uma vez veio pra mim um kit, juro por Deus, devia ter uns 20 batons. Batões. Meu, 20 batons. E, cara, de uma marca que eu não conhecia, não tinha uma cartinha, não tinha um saiba mais. Aí, tipo, eu não sabia o que fazer com aquilo. Tipo, o que é pra eu fazer? Assim, assim, que até hoje eu uso os batons, deve fazer 5 anos, os batons ainda estão sendo usados. E eu nunca postei, tipo, mas que serviu isso, né? Que é pra fazer com esse negócio aqui, né? Muito bizarro.
Em compensação, eu lembro de uma cartinha que você recebeu do Next, que quando a Upix fez 13 anos, eu acho, ou 14, eles sabiam tanto, né? Tipo, fizeram um trabalho tão legal que mandaram a capa da primeira revista Pix, né? Tá aí até. Ó, então, pois é, tipo. Quanto eles devem ter gastado com isso, sei lá, imprimir e enquadrar, mas foi tão personalizado, tão bem feitinho, tão, tipo, pesquisaram a sua vida e contaram, né, contaram com a sua, o efeito emocional que isso teria no recebido. E, cara, fez muito mais efeito. Eu lembro que você falou, você postou, tá aí atrás
da
sua,
sim.
Live, você
emocionou. Eu tenho até hoje.
E, cara...
Eu vou falar, o Next e o Bradesco, eles dão os melhores... presentes, assim, eu tenho várias coisas aqui no escritório em Ilha Belense que veio do Next, do Bradesco. Esse quadrinho que você tá falando, eles pegaram a primeira edição da revista Pix, que é o começo de todo o Pix, em 2006, e eles fizeram uma ilustração em cima dessa capa, enquadraram, me mandaram. Gente, eu recebi isso, tipo, eu chorei, assim, eu achei muito legal, né? Eu acho que tem, né, a gente tá falando mal dos recebidinhos e tal, mas acho que tem sim estratégia onde cabe isso, mas tem que ser personalizado, tem que ter uma conexão, porque... senão você tem o efeito oposto, né? A pessoa se sente só mais uma, ela não entende o que você quer com ela, tipo, vira uma coisa oportunista e tem, acho que, o efeito contrário do que você quer, né? Esse sorvete, vai, R$10 mais o frete. Cara, foi o seu pior investimento, né? Parece que, ah, não, é muito barato pra gente fazer isso, manda lá e vê o que sai, mas eu acho que é o oposto, você acaba não só não construindo relações, como destruindo possíveis relações. Porque é muito assim, tipo, você não se esforçou em nada, né?
E eu vejo muito pouco, e é uma coisa que a gente fala muito isso, assim. Quase toda vez que eu converso com uma marca que me pergunta sobre recebidos, eu falo, olha, pega 10 caras, não pega o mundo inteiro, pega 10. Mas assim, você vai investigar a vida dele e vai assim, é aniversário, você manda um recebido. É dia da mãe, das mães, você manda um recebido. Tipo, trata como se fosse uma relação que você tem com seu amigo, né? Que você... talvez mande coisas pra eles quando ele faz aniversário. Você lembra que foi, sei lá, aniversário de casamento e manda uma cartinha. Você, sei lá, tipo, trata como uma relação, não como uma oportunidade de mandar alguma coisa pra, se der certo, alguém que tem muita audiência vai mostrar sua marca lá. É pobre até
não
esse
é
pensamento,
pobre,
porque tem pouca conversa. E às vezes vale mais a pena você investir numa relação em que você construa, que é como eu acho que é esse exemplo do Next, a gente falou desse recebido, mas eles estão sempre te mandando coisas, né? No escritório daqui tem a mãozinha, né, o neon do Next, sempre tem alguma coisa. Porque eles... E aí, tamo aqui, ó, falando, fazendo propaganda de graça pro Next, tá vendo? Não faz muito mais efeito?
Sim.
Publi, não pago, foi não arrombado, do Next aqui de grátis, porque construíram uma relação de um jeito legal. E... Mas vamos ali pro último, é mais um do Vitor. O Vitor agencia bastante gente, então tem outros... E a gente vai pro último pra acabar. Essa
gente, a gente já
aqui,
tá chorando em posição fetal aqui, que é isso?
Recentemente, esse mês de julho, é considerado, tem um movimento no mundo chamado Plastic Free July. E uma marca mandou um e-mail pedindo pra fazer um conteúdo pra eles, pro movimento do Plastic Free July. Só que eles iam mandar as embalagens de produto vazio pra ela fazer a permuta. Então não era nem o produto em si. A permuta era com as embalagens vazias pra dizer que as embalagens do cliente é de vidro e falar da marca.
Gente!
Pra acabar! Assim, ó,
eu vou te mandar um saco de lixo.
De não gerar lixo. Por isso eu tô te mandando lixo. Pra você fazer um publi pra mim.
Ai, gente, eu não tenho nem o que dizer, apenas sentir. A gente termina, então, essa lista de jobs arrombados com um saco de lixo ser entregue para a influenciadora. Eu quero fazer um minuto de silêncio nesse podcast para a gente refletir sobre isso, sobre esse momento, sobre o papel do plástico no meio ambiente, sobre o seu papel, marca e agência no ecossistema, no mercado de influência. Por favor, olha, eu acho que a gente pode fazer um fechamento, que assim, a gente tá dando risada, enfim, foram jobs que eu tenho certeza que existem outros piores, a gente já falou aqui em alguns outros episódios de podcast, alguns episódios até piores que esses, em alguns casos, jobs piores que esse, mas acho que a mensagem que fica é assim, gente, estamos em 2021, sim, é um mercado que está se profissionalizando, está crescendo, etc., mas já tem muita coisa que a gente pode deixar para trás. né? Então, assim, entenda, você que atua nesse mercado, qual é o seu papel como agente de mudança e construção desse mercado. Se precisar de ajuda, chama aí o Pix. A gente está aqui para isso. Essa é a nossa função, é o nosso papel nesse mercado. E porra, paz.
E eu sei todos os arrobas que vocês não ouviram, ouviram no Pi, e aí eu já tô aqui também, não tô gostando dessas marcas também. Então, se vocês também querem ser amados, façam isso pela reputação que vocês estão construindo nesse mercado também. Porque tá aí, nós estamos falando de um monte de gente que sabe assim, já virou, já todo mundo sabe que tal marca age desse jeito. Então, tipo, se liga aí, tá pegando mal, tá na boca do povo aqui. Né? Então, acho que é um cuidado também com a marca. A gente fala de brincadeira, mas é um cuidado com como você está construindo essa relação com gente muito importante, relevante e com muita visibilidade. Então, eu acho que não é para tratar isso mais de um jeito assim, ah, manda aí qualquer um fazer, deixa de qualquer jeito. Tem que cuidar para ser legal para todo mundo também. Né? Não é só para ser legal para a marca, mas para esse mercado só vai para frente se todo mundo entender seu papel, como você disse.
Muito bem.
A gente pode fazer um próximo com as marcas. A gente promete que vai fazer. Então, se você é uma marca que ouviu até aqui, já vai preparando aí para mandar um áudio pra gente, que vai ter chumbo trocado. Também que a gente vai ouvir o que marcas também estão passando com alguns criadores de conteúdo, que sabemos que nem todo mundo, né, tá no mesmo patamar de maturidade e tudo mais.
Muito bem.
Fica aí
pro próximo. E bora pros quadros?
Sim!
Então vamos lá, Rafa, para os quadros arroba tô seguindo. Quem você está seguindo essa semana?
Ah, eu estou seguindo uma menina, ela, o perfil dela é Lea Maria Já. Ela é uma comediante gringa, ela é alemã e mora no Brasil. E aí alguém postou um vídeo dela falando assim, tipo, refletindo, por que é perigoso andar sozinha no bairro da Liberdade? Não faz sentido. Por que a Bela Vista é feia? Por que alguém coloca mais ingrediente no cachorro quente do que na sopa? Por que o bairro de Pinheiros não tem Pinheiros? Ela é muito engraçada. A gente não se liga nessas coisas. E ela, enfim, ela é divertida. Eu comecei a ver o conteúdo dela. Chama Lea Maria Já. O Já é Jahn.
Muito bom. O meu tô seguindo foi uma dica da Lu Pimentel, uma pessoa querida do mercado. Não conhecia, e ela me indicou o Dante Olivier, que é um homem trans do Recife, que ele é gigante no TikTok, então se você é cringe e não tem TikTok, você não vai conhecer o trabalho do Dante, se bem que ele também tá no Instagram, né, mas acho que o TikTok dele é muito legal. E ele é humorista, ator, ele cozinha, ele faz umas coisas meio fora de contexto, uns vídeos doidos, enfim, tô curtindo desde que ela me indicou, então meu arroba tô seguindo. Vai para o Dante Oliveira, um homem trans de Recife, muito, muito bem-humorado.
Vou seguir. E para quem vai ser o like? Ó, a gente não vai fazer um follow, porque o nosso unfollow é para esse povo todo aqui das conversas que a gente já teve. Então, não precisamos dizer que estamos de seguindo esse povo.
Já de seguindo, já dei um unfollow em tudo isso aí. Agora eu vou dar meu like. O meu like vai, inclusive, para uma pesquisa que acabou de ser lançada essa semana pelo meu querido amigo... CEO da agência Mosaico, né, que é uma agência de marketing influencer, eles fizeram uma pesquisa também com o apoio da YouPix, que justamente fala sobre o universo dos creators trans aqui no Brasil. Eles entrevistaram quase 200 creators trans e eles descobriram o que talvez a gente já, né, soubesse, que essas pessoas são esquecidas nos jobs das marcas, que basicamente elas só trabalham no mês do orgulho LGBTQIA+, quando trabalham. 45% dessas pessoas, esses creators, não tiveram nenhum trabalho para a marca nos últimos 6 meses, né, então elas vivem num universo muito à margem e a gente precisa trazer essa pluralidade, né, para os nossos castings, para além do mergulho, né, do mês do orgulho LGBTQIA+. Então é uma pesquisa muito importante, procurem, né, então a pesquisa com apoio da YouPix, feita pela agência Mosaico, também com apoio da Transempregos, que traz aí uma luz a respeito da situação dos creators trans, das creators trans no país, que é o que acontece.
Não só dos creators, né?
Eu dou meu like para a pesquisa, obviamente, não para a situação, né?
Pra pesquisa.
Porque a gente está colocando, né, dando um zoom aí nessa questão que precisa ser realmente olhada.
Exato. O meu like, ele é meio controverso. Controverso, não, controverso. Na verdade, essa semana que passou, uma mãe deletou a conta do Instagram da filha dela. Porque ela disse que, né, uma adolescente com 15 anos não pode basear suas autorreferências com base no like, no, na vida que ela tem online e tudo mais. É controverso porque talvez a decisão de deletar a conta da filha tenha sido, né, meio quase tirano, radical. Não sei, essa menina deve ter ficado bem brava. Ou talvez tenha rolado uma conversa, enfim. Mas acho que essa discussão é muito importante da gente ter, porque de fato, e até eu fiz um vídeo lá no meu próprio Instagram, Rafa Loto, se alguém quiser se interessar para ver, porque as groselhas que eu falei, mas aqui fala muito disso, tipo, a gente já sofre com isso, a gente que é adulto, né, já, putz, posta uma foto, não consegue colocar uma foto no ar sem ter filtro, não faz um vídeo sem filtro, a gente já tá sofrendo com a autorreferência, imagina uma pessoa que tá num processo de... construção, uma pessoa que está se entendendo como gente nesse mundo, uma criança ou, né, de 15 anos. E eu fiquei pirando nisso que assim, talvez uma criança de 15 anos não tivesse nem... As plataformas não deveriam permitir que uma criança tivesse 2 milhões de seguidores. E, cara, imagina a cabeça dessas crianças. A gente proíbe o consumo, que é o que a gente consegue. Mas a partir do momento quando elas começam a produzir conteúdo e elas começam a ter essa visibilidade gigantesca, cara, vai ferrar. Se a nossa cabeça está ferrada, imagina de quem nem tá formado ainda. Então, eu digo que é controverso porque eu gostei da atitude de olhar para esse assunto. Talvez o deletar a conta tenha sido o extremo disso, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho, como mães, né? Ou mesmo quem não tem filho, de como isso está interferindo na vida de todo mundo, inclusive das crianças.
Muito bem. E o nosso momento arrasta para cima. Olha, o meu vai ser o jabá do jabá, me desculpa, mas assim, se você é marca, você ouviu esse podcast, você se identificou fazendo algumas das coisas que foram narradas aqui, por favor, não faça mais isso, se inscreva no INPE, upix.com.br/IMP, é o nosso curso de planejamento estratégico, você vai começar a brilhar em suas estratégias, não vai mais propor publis e jobs arrombados por aí. E se você é creator e também se identificou, também está chorando em posição fetal nesse momento, porque você já passou por vários desses casos, se inscreve no Creators Boost. A gente tá com turma aberta. Ah, não, não tá mais. Acho que a próxima turma é só em novembro. Mas, enfim, se inscreva, faça, porque você vai aprender a se valorizar, a se precificar do jeito certo, a negociar essas coisas com as marcas. E vai ser maravilhoso para você.
Sim. E o meu, então, vai ser o jabá do jabá do jabá. Porque se você não quiser fazer o IMP, se você não, uma marca, e assim, não tá, tô sem tempo, irmão, e quiser, então também contrata a consultoria da UPix, porque a gente vai aí e resolve toda essa parada. Explica aí direitinho como é que fazer para ter ações de resultado, para não passar vergonha, para vender mais, para se relacionar de um jeito legal com essa categoria, com os creators da sua categoria, para brilhar lindamente. Chama nós, a gente vai com o nosso time aí e resolve. Não vai aí porque a gente não está indo para lugar nenhum, mas a gente resolve.
Muito bem, esse foi mais um episódio do UPixCast. Se você curte nossos podcasts, vai lá, manda para todo mundo, chama todo mundo para ouvir. Este episódio está especial e a gente se vê na semana que vem. Obrigada.
Até, beijo!